Vamos então começar. Bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião. Ponto 1, informações. Tem a ver com a audição ao Sr. Ministro da Educação, que, como é sabido, foi solicitada a vinda no dia 16 da parte da manhã, mas, entretanto, a disponibilidade que foi enviada pelo Sr. Ministro foi dia 23 de janeiro, que coincide com as jornadas parlamentares do PS, e, portanto, foi-lhe respondido isso e estamos à espera de nova data. Em relação à audição, portanto, isto tem a ver com o que eu acabei de dizer, relaciona-se com o requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD. Quanto à audição regimental, o Sr. Ministro propôs o dia 20 de fevereiro, terça-feira, às 15 horas. Ponto 1.2, apreciação do relatório da audição de Mário José Afonso Gomes, subscritor da petição número 401/13. Solicitam que sejam debatidas na Assembleia da República as práticas jornalísticas nos órgãos de comunicação social públicos. Portanto, gostaria de saber se há alguma objeção, se alguém deseja usar da palavra em relação a este ponto. Não sendo o caso, então... Há alguma coisa da parte... Não. 1.3, pedidos de audiência do Museu da Farmácia e da Associação Portuguesa de Museus sobre o Ano Europeu do Património Cultural Museus 2018, entrega de prémios à POM 2018, com a presença do Sr. Presidente da República, a exposição de museus portugueses no Conselho da Europa e a possibilidade de realização de um colóquio na Assembleia da República sobre o património cultural empresarial e a sua valorização, uma nova perspectiva sobre a história da economia em Portugal e de uma exposição sobre o Museu da Farmácia. Portanto, nós vamos receber os peticionários e depois será então, em princípio, não, penso que não haverá nenhuma objeção a que se realize um colóquio sobre o património cultural, uma vez que este ano é o ano europeu do património cultural. Ponto 1.4, a ANACOM remeteu à Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto o estudo sobre o alargamento da oferta de serviços de programas na televisão digital terrestre, que já foi distribuído a todas as senhoras e senhores deputados e também está publicado na página da Comissão. 1.5, audição parlamentar a realizar na área do desporto. Portanto, o título não é bem, não é uma audição, chamar-lhe audição, mas não é uma audição, é um colóquio. Porque o formato da audição, já chegámos à conclusão de que não é o mais adequado para alcançarmos os objetivos que propomos. Portanto, que é preferível termos o modelo de conferência ou de colóquio, ou seja, um conjunto de oradores convidados para sabermos quais são as linhas que nós queremos seguir para tratarmos do tema em causa. E, portanto, acho que não deve ser audição, que deve ser talvez conferência. E gostaria de os ouvir sobre o título: violência no desporto ou violência no futebol? Eu também preferia no desporto, porque não vamos já nós fazer um juízo de valor a dizer que é só no futebol, até porque pode haver noutros desportos que nós não tenhamos conhecimento. E, portanto, quanto mais abrangente, melhor. Portanto, violência no desporto e depois ver se há o que é que nos conduz o debate. Depois, também gostaria que indicassem quais as temáticas mais concretas a abordar, oradores a convidar, embora sendo certo que isto é uma conferência para ser realizada em conjunto com a Primeira Comissão e, portanto, também teremos de dar acolhimento às propostas deles, quer no que diz respeito aos temas, quer no que diz respeito aos oradores. Depois também é importante que os grupos parlamentares indiquem os seus representantes. para que nós possamos organizar o tradicional painel com a visão dos partidos, dos grupos parlamentares, através dos seus representantes. E, entretanto, aguardamos que venha a resposta da primeira comissão. No dia 13, tinha sido indicada a data de dia 13 e de dia 20, mas dia 13 coincide com a terça-feira de Carnaval, portanto, apenas foi indicada uma data à primeira comissão. Para o dia 20, a sala do Senado não está disponível. E, portanto, eu acho que era bom que víssemos outra possibilidade, porque só uma data, é muito provável que a primeira comissão não possa dizer que não tem disponibilidade nessa data. E, portanto, convinha vermos uma ou outra. Nós temos no dia 27 outro colóquio. Também termos logo duas semanas seguidas colóquios não me parece muito bem. Claro que isso já nos atira para março. Já nos atira para... Já teria de ser a 6 de março. Como?
É do Partido Comunista.
Eu vi na súmula que
na 6
já
ajudava os Partido
Comunista.
Isso é em fevereiro. Não é em março.
Não,
não, estava a falar de fevereiro. De março. 6 de março. Dar esta possibilidade. Portanto, ou 6 de março. E ver se está disponível a sala do Senado.
6 de março não é a audição.
Mas não está confirmada. Como? Mas não está confirmada. São datas que nós indicámos, não foi?
Mas ainda não está confirmada.
Como?
É melhor passar para a semana seguinte. É passar para a semana.
Então, passar para 13 de março. Para 13. Ok, 13 de março, então. Estão de acordo? Deu entrada na Comissão Relatório Anual da Execução 2016, Regime de Incentivos do Estado à Comunicação Social, elaborado pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve e aprovado pelo Sr. Ministro da Cultura. Ponto 1.7, na sequência da audição ocorrida no passado dia 25 de outubro, o Conselho Nacional das Associações de Professores e Profissionais de Educação Física e a Sociedade Portuguesa de Educação Física apresentaram à Comissão no passado dia 14 de novembro uma proposta de criação de uma comissão de acompanhamento para um projeto do desporto escolar independente, com o intuito de supervisionar e apoiar o desporto escolar durante o ciclo 2017-2021. Nesse sentido, oficiaram a comissão no sentido de saber se está já uma posição tomada pela Comissão. Lembram-se que este ponto esteve agendado para a anterior reunião e que foi adiado para hoje, portanto gostava de ouvir os grupos parlamentares sobre este assunto. Senhora Deputada Teresa Queiro, tem a palavra.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Na verdade, estava à espera que outro grupo parlamentar tomasse a iniciativa, mas visto que ninguém toma a iniciativa. Eu estive a falar com os outros membros do CDS que integram esta comissão e chegámos a uma conclusão, e que é a seguinte. Na verdade, esta comissão, que é tão difusa e que... Enfim, tão caleidoscópica, se quiser, por força das circunstâncias, já tem não só muitas funções, como também já muitos grupos de trabalho. e entendemos que esta função de acompanhamento já constitui uma função inerente às competências e às atribuições da própria Comissão. E, portanto, no nosso entender, não fará sentido estar a criar uma comissão específica, sendo que nós entendemos que quando o Conselho Nacional das Associações refere comissão, nós entendemos ou interpretamos como sendo um grupo de trabalho e não uma comissão, porque aí isso levar-nos-ia a uma questão até do ponto de vista regimental, como eu me lembro que julgo que foi a senhora deputada Diana Ferreira que suscitou a questão de não ser sequer competência da comissão poder criar uma comissão eventual para esse efeito. Portanto, partindo do princípio que a interpretação será a de criar um grupo de trabalho para fazer este acompanhamento, foi nosso entendimento que não se justificará criar sequer um grupo de trabalho para fazer este acompanhamento, porque já integra as competências, as atribuições desta comissão e porventura até já integrado no grupo de trabalho do desporto, mas deixa à consideração, obviamente, dos demais grupos parlamentares. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não tenho mais pedidos de palavra. Portanto, concluo que a Sra. Deputada Diana Ferreira tem a palavra.
Obrigada, Sra. Presidente. Nós, de facto, intervimos na última reunião manifestando que tínhamos dúvidas que fosse competência desta comissão criar uma comissão de acompanhamento sobre esta matéria específica. Eu penso que nós podemos, de alguma forma, a senhora deputada Teresa Queiro do CDS também já colocou esta questão no âmbito do próprio Grupo de Trabalho do Desporto, que eu penso que se pode, e o próprio Grupo de Trabalho do Desporto pode ter como uma atenção mais específica esta questão sobre o desporto escolar e designadamente do ciclo 2017-2021, podendo até mesmo o Grupo de Trabalho do Desporto diligenciar no sentido de pedir um conjunto de dados e de relatórios que permitam, por parte do Governo, que permitam o efetivo acompanhamento da questão do desporto escolar. Temos algumas dúvidas que seja efetivamente competência desta Comissão criar uma Comissão de Acompanhamento, independentemente disso poder estar na legitimidade de cada um dos grupos parlamentares propor isso ao Governo, se assim o entender, porque pode fazê-lo através de uma iniciativa parlamentar ou o próprio Governo pode entender que deve criar uma comissão de acompanhamento que vá ao encontro do que foi colocado pela CNAPEF e pelo SPEF. O que eu acho é que não é efetivamente a competência desta comissão, independentemente da iniciativa individual que cada grupo parlamentar entenda tomar sobre isto.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Carvalho, tem a palavra.
Sr. Presidente, apenas para reforçar e dizer que também estamos de acordo com os posicionamentos que estão a ser adotados, dizer que cabe em primeira instância ao Governo fazer esse primeiro acompanhamento e que haverá depois também à Comissão, sempre que houver alguma dúvida ou alguma preocupação, de procurar esse cabal esclarecimento, ou não nos podemos é substituir às entidades próprias e à primeira instância que deve existir.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Susana Lamas, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. O nosso entendimento também era no sentido que esta comissão não seria uma comissão criada internamente, seria uma comissão que seria proposta a criação de uma comissão e poderia o selo até a partirmos daqui de um projeto de resolução em comum, se fosse o entendimento de todos, no sentido de propor a criação de uma comissão de acompanhamento destas matérias, uma vez que a própria sociedade está a sentir essa necessidade de acompanhamento das matérias. Era nesse sentido e não no sentido da criação de uma comissão interna, digamos assim, até porque nesse sentido realmente não parece que nós tenhamos competência para tal. Portanto, o nosso entendimento foi, de certa forma, como a deputada peço desculpa, agora de repente falhou. Diana Ferreira falhou, não peço desculpa. Diana Ferreira falou no sentido da criação, mas de uma comissão para acompanhamento, mas até ficar sobre a tutela do Ministério da Educação. E, portanto, e aí, por iniciativa dos grupos parlamentares, que poderia sair daqui um projeto de resolução em comum, ou, eventualmente, cada grupo parlamentar poderá tomar a sua iniciativa de forma individualizada, se não houver um consenso nesse sentido. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Jorge Campos, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. O nosso pensamento vai também um pouco no mesmo sentido e não nos parece que compita à Comissão assumir uma responsabilidade desse tipo. Parece-nos, todavia, preocupados como estamos com estas questões e cabendo-nos as funções que nos cabem, eventualmente fazer uma recomendação no sentido de que este faça o acompanhamento a nível governamental.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Interpretando aquilo que foram as posições dos grupos parlamentares, penso que o que se deve responder é que não é da competência desta comissão a criação de uma, tomar uma iniciativa no sentido de ser criada uma comissão independente, isso será a outro nível, portanto não é competência desta comissão, e que no que diz respeito ao acompanhamento desse assunto por parte da comissão, nós já temos os grupos de trabalho necessários para o serem feitos. Portanto, temos a comissão no seu todo e temos o grupo de trabalho de desporto e, portanto, não há necessidade de nós nos organizarmos de outro modo ou de criarmos um grupo de trabalho para o efeito. Ponto 1.8, proposta de programa apresentada pelo Dr. José Lima, coordenador do Plano Nacional de Ética no Desporto, para o colóquio Direitos das Crianças no Desporto, realizado no dia 27 de fevereiro de 2018, na sala do Senado da Assembleia da República. Ora, independentemente daquilo que, portanto, o programa, a proposta de programa que nos foi enviada foi distribuída e eu gostaria de ouvir os grupos parlamentares sobre essa proposta. Eu tenho várias objeções a fazer e gostaria de, desde já, as apresentar uma vez que estive aqui a analisar com os serviços. Acho que, desde logo, acho que o programa é demasiado subcarregado e que depois ficaremos aqui até altas horas para lhe dar cumprimento. Ainda por cima, com muita gente que está pouco habituada a controlar o tempo de palavra, com crianças a intervir que não vamos agora impedir de dizerem aquilo que têm a dizer e, portanto, dificuldades de vária ordem. Portanto, o primeiro ponto é pedir que reduzam o programa. Segunda falha, ou segundo ponto importante, os deputados não são moderadores, os deputados têm posição sobre os assuntos. Os grupos parlamentares têm posições sobre os assuntos e, portanto, tem de ser previsto um painel com os deputados em representação dos diferentes grupos parlamentares. Porque esta coisa de pôr aqui os deputados a serem moderadores, como se não tivessem opinião sobre o assunto, não me parece correto. Portanto, cortar os deputados como moderadores e criar um painel de deputados que julgo que deverá ser o último antes da sessão de encerramento, que é para que os deputados tenham a oportunidade de ouvir as opiniões dos outros e depois tirarem as suas conclusões e contraporem as suas opiniões. Depois também proponho que não faz sentido, quer dizer, que o Presidente tem de se convidar ao Presidente da Assembleia da República para, se ele quiser vir abrir na sessão de abertura, ou enviar algum vice-presidente, enfim, decisão que lhe compete a ele e não a nós, e depois sugerir que os secretários de Estado, um esteja na abertura e outro no encerramento, que também não faz sentido ter dois secretários de Estado na abertura. Portanto, mas isso já é uma sugestão que poderá depois ser atendida ou não, uma vez também que tem de ser tida em conta a agenda de cada um dos secretários de Estado. Mas fazer essa sugestão, que um esteja na abertura e outro no encerramento. Depois, também acrescentar aqui em relação ao almoço, que é almoço livre, porque senão depois as pessoas pensam que nós temos aí algum almoço organizado, que não é o caso, porque isto envolve muita gente e não temos condições para isso, não temos orçamento. O painel da tarde a seguir ao almoço é mais realista pôr às 14h30, porque se não se cumprir o calendário da manhã, vai haver derrapagem e depois estamos aqui, as pessoas que são cumpridoras e que são pontuais ficam à espera durante não sei quanto tempo que venham os outros. Portanto, propor que se recomece às 14h30 e, portanto, ajustando agora todo o calendário para isso, prevendo a sessão de encerramento para às 18h30, uma vez que se vai incluir o painel de deputados. E agora gostaria de vos de ouvir os representantes dos grupos parlamentares sobre o programa e sobre as chegas ou as objeções ou as alterações que eu já sugeri. Senhora Deputada Teresa Queiro tem a palavra.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Senhor Presidente, basicamente para secundar exatamente tudo aquilo que já foi dito pela Senhora Presidente. Não tenho basicamente mais nada a acrescentar, quer quanto à extensão, quer quanto à formulação do colóquio. Não me sinto legitimada para cortar algumas das associações que aqui estão presentes, mas de facto, nós... Enfim, nós sabemos de experiência que isto nunca acabará antes das 8 da noite, tal como está. Nós sabemos de experiência que, tal como está, e mesmo alterando os painéis e tirando os deputados como moderadores e fazendo um painel só com deputados, isto nunca estará acabado antes das 8 da noite. E que eu penso que muitas vezes o ótimo é inimigo do bom, para não dizer todas as vezes, e portanto não sei, não me sinto capacitada nem legitimada, nem sei se algum deputado ou senhora deputada se sentirá legitimado para fazer aqui cortes salomónicos. Confesso que não conheço muitas das associações aqui presentes, ex-dirigentes de federações de ginástica, de entidades de desporto sem bullying, tudo isto. O que me parece, há aqui uma questão, vou dizer-vos com toda a franqueza, que se prende com a adição ao jogo eletrónico, que eu acho que é uma questão muitíssimo importante. Não sei se isto não deveria ser objeto de uma abordagem autónoma. Não sei. Não sei se isto se prende diretamente. Sim, Sr. Presidente.
Vamos, isto não é. Não fomos nós que gizámos esta proposta de programa. Ou seja, isto vem do exterior. Foi solicitado, aliás, recordo que a gênese desta conferência resultou, portanto, foi uma solicitação feita precisamente pelo coordenador de, coordenador do Plano Nacional de Ética no Desporto, em carta dirigida ao Sr. Presidente da Assembleia da República. O Sr. Presidente da Assembleia da República consultou-nos se nós concordávamos e considerávamos que era importante, demos essa concordância e eles apresentaram esta proposta de programa. Portanto, o que eu julgo que nós devemos fazer não é fazer sugestões de cortes aqui ou ali, é dizer qual é a estrutura que nós achamos que deve ser adequada, designadamente no que diz respeito à participação dos deputados, dizer que isto está muito sobrecarregado, portanto é da responsabilidade deles eliminarem um painel, eliminarem comentadores, porque eu deduzo deste modelo que há um conferencista para cada painel e depois alguns comentadores. Ora, é preciso ver que tempo é que está destinado a cada conferencista, que tempo é que está destinado a cada moderador e, de facto, parece muita gente. Por exemplo, há aqui um painel que tem 6 comentadores. É excessivo.
Nenhum comentador falará menos do que 5 minutos, Sra. Presidente.
E, portanto, acho que devemos dizer-lhes que este programa não é execuível, a menos que fosse para 2 dias. Porque não há, ou seja, não é, tem de se ver que façam a contagem de qual é o tempo que está atribuído a cada orador e depois dizerem, e depois contabilizarem, e há sempre derrapagens, como eu já disse, e há sempre quem não respeita o tempo de palavra, portanto, todos esses ponderáveis têm de ser tidos em conta. Agora, acho que não podemos entrar, porque eles têm uma determinada lógica, os organizadores é que sabem, portanto, a única coisa é dizer que têm de reduzir, que isto não cabe no tempo disponível num dia de trabalho da Assembleia da República. Sr. Deputado Pedro Pimpante, Sr. Deputada Diana Ferreira, tem a palavra.
Obrigada, Sra. Presidente. Eu tinha... Exatamente. Duas ou três questões. Efetivamente, isto é uma proposta que vem do exterior. E eu penso que há sugestões, até considerando a experiência que há na Assembleia da Organização de Iniciativas desta matéria, que acho que devemos fazer chegar a quem nos apresenta esta proposta, seja nesta questão, de facto, do tamanho dos painéis, seja na questão do tempo. Penso que devemos fazer essas sugestões. Acho que nada invalida, de qualquer forma, que a própria Assembleia, que esta Comissão não possa fazer sugestões mais concretas, que possam ou não ter acolhimento por parte de quem propõe este colóquio, e eu avançava já para uma que se refere à questão do desporto como fator de inclusão, porque há um Comitê Paralímpico, há uma comissão de atletas paralímpicos que não está considerada neste painel. Nada contra estar o Comitê Olímpico, mas há um Comitê Paralímpico e há uma comissão de atletas paralímpicos. Por isso, penso que poderia ser também de colocar esta observação de que faz mais sentido, porque nós podemos naturalmente ter as opiniões que tivermos sobre as próprias propostas que aqui estão, porque está aqui, por exemplo, a proposta da Escolinha de Rugby, da Academia Luís Figo, porque é que está esta e não estão outras.
Sim.
Pronto, mas de facto não fomos nós que fizemos o programa, estamos condicionados a essa questão. Mas a ausência de qualquer entidade do desporto paralímpico num painel como este, parece que a Comissão deve sinalizar. Pronto, e acho que de alguma forma também devemos tentar perceber porque é que são feitas algumas escolhas e não são feitas outras. Eu acho que de alguma forma, porque é que sim, e o que é que significa isto da participação de uma criança e um jovem? O que é que se quer com isto? Porque há associações juvenis, há a FADU, há o CNJ, há a FNAGE, que se calhar podem ter uma palavra a dizer, uma em cada um dos painéis, como se pretender organizar. Mas o que é isto da participação de uma criança ou de um jovem? Que criança e que jovem? Como é que se vai escolher essa criança e esse jovem? Pronto, parece-nos, vai ser uma criança e um jovem figurante, vai falar, vai contar o quê? É alguém de uma escola, é de uma associação de estudantes? Acho que era importante percebermos porque a Assembleia está-se a associar à organização desta iniciativa. E eu penso que há informações que nós, para nos associarmos a esta iniciativa, também tínhamos que ter. E era importante perceber o critério que presidiu à escolha de algumas entidades e de não outras, porque há um conjunto de lato de entidades que podíamos escolher para cada um dos painéis, naturalmente, mas era importante perceber os critérios que presidiram à escolha de cada uma.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Pimpão.
Então, bom dia. Peço desculpa pelo meu atraso e queria dizer à Sra. Presidente que concordamos a 100% com a sua opinião relativamente a este assunto. Acho que não devemos entrar muito na discussão de mérito, porque essa, à partida, uma vez que existe o compromisso de aqui ser realizado este colóquio, e eu acho que da maioria dos temas são temas altamente pertinentes, creio que não devemos entrar muito pela discussão de mérito. Agora, alertar em termos organizacionais e imputar a responsabilidade na entidade organizadora, não é? No sentido de, ok, vocês podem querer fazer isto durante o dia todo, mas a nossa experiência diz-nos que é difícil até manter as próprias convidados e as pessoas a assistirem durante o dia inteiro. E, portanto, alertar para isso e para a participação dos senhores deputados, naturalmente, que deve ser de outra forma, e por isso... Pronto. E por isso, Sra. Presidente, tem o nosso apoio na posição que tomou.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Campos, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu gostaria de secundar as intervenções quer da deputada Diana Ferreira, quer do Sr. Deputado Pedro Pimpão, e acrescentar um outro elemento. Eu creio que estas solicitações que nos surgem do exterior, sendo inteiramente pertinentes, por vezes resvalam para um terreno onde, de facto, aquilo que é razoável e realista não impera. Uma organização deste tipo, com esta dimensão, é de todo inexequível, até do ponto de vista de quem a pretende fazer, porque é totalmente ineficaz do ponto de vista das conclusões, da comunicação, de fazer chegar lá fora os pontos de vista e por aí fora. Não pode ser, quer dizer, e acho que compete à Assembleia também chamar a atenção para essas questões e explicar que há aqui um modelo de intervenção e um modelo de atuação que, por um lado, nos permite fazer uma advertência nesse sentido, uma advertência no sentido não, obviamente, penalizador, mas uma chamada de atenção para a ineficácia de uma organização com este tipo, e, por outro lado, acho que devíamos intervir também em questões como aquelas que, solicitando que fossem, se não incluídas, pelo menos que fosse ponderada, digamos assim, a inclusão de outras matérias e conhecer melhor os critérios que levam à organização deste colóquio. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não tenho mais pedidos de palavra. Vamos então contactar o coordenador do Plano Nacional de Ética no Desporto, dando-lhe conta do debate aqui ocorrido e das posições da Comissão, que são consensuais, portanto pode-se falar em nome de toda a Comissão. Eu tomei aqui umas notas, depois para trazer. Passamos então ao ponto 2, aprovação da ata da reunião de 3 de janeiro, foi distribuída, não foram apresentadas objeções, portanto consideramos-la aprovada. Ponto 3, discussão do projeto de resolução número 1185/13, do Bloco de Esquerda, que recomenda a constituição de um grupo de trabalho para o levantamento da situação em que se encontram os arquivos nacionais, tendo em vista a sua reforma e salvaguarda da memória e história portuguesas. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Campos.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Gostaria de fazer um ponto prévio, se me é permitido, e dizer que durante algumas semanas esteve entre nós a Sra. Deputada Maria Luísa Sobral, que está aqui ao meu lado, que substituiu durante algum tempo o deputado Pedro Filipe Soares pelo facto de ele ter tido uma licença de paternidade, foi pai, portanto foi substituído. E aproveitando a experiência da senhora deputada, que foi vice-presidente da Assembleia, aliás, da Biblioteca Nacional, gostaríamos e aproveitamos a ocasião para tentar sinalizar algumas questões que nos parecem importantes e que de alguma forma têm estado arredadas das discussões que aqui temos levado a caso. Portanto, trata-se fundamentalmente desse escopo e desse âmbito. Sinalizar aqui fundamentalmente duas questões, depois traremos outras à colação. E nesse sentido, nós apresentamos dois projetos de resolução que, na verdade, são projetos que nos parecem absolutamente razoáveis e que têm a ver, um com a Biblioteca Nacional, já lá iremos, e outra com os arquivos. Nós temos consciência da importância dos arquivos, quer dizer, são eles, enfim, uma parte significativa daquilo que é a nossa história, a nossa memória, a função dos arquivos enquanto instâncias de investigação e, sobretudo, numa altura em que estamos sempre a falar de inovação e desenvolvimento, muitas vezes parece que não prestamos a devida atenção àquilo que é a base do desenvolvimento e da inovação, que são justamente estas instituições, em função das quais podemos desenvolver e produzir conhecimento. E que temos a noção de que, por vezes, não funcionam nas condições em que deveriam funcionar. Naquilo que diz respeito aos arquivos nacionais, nós temos a percepção que, de facto, eles atravessam inúmeras dificuldades, por razões que são conhecidas e até compreensíveis. Houve, durante muito tempo, constrangimentos muito apertados, mas também é verdade que houve um conjunto de iniciativas legislativas que foram tomadas, que, em alguns casos, vieram, de alguma forma, diminuir o estatuto institucional que alguma destas instituições têm, como é o caso, por exemplo, da Torre do Tombo. Ora, nós gostaríamos de valorizar esse aspecto, de valorizar a importância da Torre do Tombo e dar-lhe outras condições de funcionamento. E não só da Torre do Tombo. Tratando-se de um arquivo nacional com uma função reguladora, existindo estes arquivos com estas funções um pouco por toda a Europa, parece-nos que talvez fosse a altura de constituir, não nós, mas sugerirmos a quem de direito que constituísse um grupo para avaliar a situação dos arquivos portugueses e, em particular, que permitisse avançar com, sugestão, perdão, com sugestões que fossem ao encontro, digamos assim, dessa valorização da Torre do Tombo. É nesse sentido que apresentamos este projeto de produção. Não tem outro sentido que não esse. De modo que este nosso projeto de resolução recomenda, de facto, que se faça um levantamento do estado em que se encontram os arquivos nacionais, focado, essencialmente, e pelas razões que aduzi, na Torre do Tombo, e que esse grupo, dentro de um prazo razoável, pudesse apresentar a quem de direito um conjunto de conclusões no sentido de caminharmos para a valorização destes arquivos que nos parecem fundamentais para nos conhecermos, para sabermos quem somos, para podermos projetar, pensar o presente e para podermos projetar o futuro. Muito obrigado, Sr.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não tenho mais que o Sr. Deputado Diogo Leão tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista gostaria de saudar o Bloco de Esquerda pela apresentação deste projeto de resolução. De facto, a área dos arquivos nacionais é uma área que tem estado um pouco arredada do nosso trabalho parlamentar e, no geral, creio que um pouco esquecida também dos poderes públicos nos últimos anos, e necessitará certamente de um olhar e de uma reflexão que eu creio que esta iniciativa pode ajudar a trazer. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista não coloca tanto ênfase sobre a questão dos arquivos, não orgânica da Torre do Tombo, como é colocado aqui no projeto de resolução. Enfim, nós não temos uma posição fechada à partida sobre este assunto, mas creio que uma das dimensões que levou à criação da Direção-Geral do Livro, dos arquivos e das bibliotecas, foi retirar de um enquadramento entre pares, isto é, um arquivo, por mais relevante que seja, a Torre do Tombo, e é, sem dúvida, absolutamente estrutural, é um par entre outros arquivos. E a criação de uma direção-geral tem responsabilidades como tem, responsabilidades estatutárias no desenvolvimento da política arquivística nacional. Enfim, é um modelo diferente do que aquele que incorpora, digamos, um arquivo tutelar nacional, como era o caso do Torre do Tombo há uns anos atrás. Mas a nível de recursos humanos, onde nós reconhecemos claramente o desinvestimento que houve nos últimos anos, deixem-me só dizer uma coisa, porque também não me sentiria bem. Eu sou historiador e sou utente, sou leitor, quer da Biblioteca Nacional, quer de diversos arquivos. Também dizer algo, não só como reconhecimento do trabalho da atual Direção-Geral, mas enfim, dos poderes públicos, porque acho que é uma área onde se fizeram de facto progressos nos últimos 10 anos, que é na desmaterialização do conhecimento, na digitalização, e que é uma forma de democratização do acesso a esta documentação, com alto benefício, creio eu, para a própria documentação, que não é exposta muitas vezes ao manuseamento e ao desgaste que os investigadores e os utilizadores acabarão por dar-lhe naturalmente, não é? Mas, feito este breve parênteses, regressar, acho que, sem dúvida, as questões de recursos humanos podem ser e devem ser reforçadas. É uma área que tem sido esquecida, onde a inovação científica existe, onde existem, de facto, cada vez mais carências que só podem ser supridas por profissionais especializados, não só nestes campos da desmaterialização, onde o Bloco de Esquerda fala justamente dos informáticos, enfim, de um conjunto de recursos informáticos que pode ajudar, mas do próprio campo da arquivística, onde sabemos que as universidades, estou-me a lembrar, por exemplo, da Faculdade de Letras, ou mesmo da Universidade Nova de Lisboa, têm formações específicas que formam hoje quadros nesta área, e quadros esses que têm certamente muito a dar na organização destes mesmos arquivos. arquivos. Também no relacionamento, como o próprio projeto de resolução refere, entre arquivos públicos, arquivos privados e arquivos de outra dimensão, que sendo públicos regem-se muitas vezes por normas diferentes, como é, por exemplo, o arquivo histórico militar, também aqui referenciado, um arquivo onde eu particularmente vou bastantes vezes. Enfim, acho que sem dúvida que, havendo vontade política, esta questão pode ser estudada, pode ser entregue. Outro parênteses é, de facto, aqui, enfim, nos pontos resolutivos da própria resolução, passo o pleonasmo, a constituição deste grupo de trabalho, simplesmente por representantes dos arquivos nacionais, dos arquivos privados, das universidades e da sociedade civil. Enfim, eu não sei se não devemos ter também, enfim, profissionais neste momento da administração pública com responsabilidades que possam também integrar de alguma forma este grupo de trabalho. Mas é uma questão de pormenor, porque de resto acho que é uma reflexão que tem que se fazer. E por isso, mais uma vez, termino como comecei, saudando o Bloco de Esquerda por colocar estas questões em cima da mesa. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. A Sra. Deputada Ana Mesquita tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente, e começo por dizer que, por parte do Grupo Parlamentar do PCP, acompanhamos, e não podemos deixar de o fazer, as preocupações que aqui são relatadas no projeto de resolução 1185, relativamente a estas questões que afetam os arquivos nacionais e, designadamente, a situação da Torre do Tombo. Inclusivamente, ao longo do tempo, fomos acompanhando uma série de situações de funcionamento corrente na Torre do Tombo. Recordar-se-ão, se calhar há cerca de 2 anos, houve inclusivamente ações de protesto por parte dos trabalhadores da Torre do Tombo por uma denúncia de alguma falta de condições também de trabalho, e evidentemente nós sempre acompanhámos essa matéria muito de perto, e consideramos que é preciso desenvolver uma política por parte do Governo, aprofundar um rumo de valorização dos serviços públicos, entre eles necessariamente a questão dos arquivos nacionais e da Torre do Tombo. Valorização, quer ao nível da disponibilização dos meios materiais humanos necessários, mas valorização também dos próprios trabalhadores que desempenham ali um trabalho extraordinário em relação àquilo que é a sua missão, e com grande empenho fazem as suas funções do melhor que podem, muitas vezes em condições de facto difíceis de trabalho. Dizer que os arquivos, mais do que apenas e só um valor histórico, de memória, de registro, de tratamento de fundos antigos, tem uma função muito mais adiante, tem uma função e uma relevância enorme em termos daquilo que é a própria informação pública, e esta é também uma componente que nós não podemos esquecer, não tratam apenas daquilo que é o passado, tratam de facto do nosso presente e também daquilo que é a salvaguarda do nosso futuro numa série de matérias. A sua relevância para o nosso país é fundamental também numa ótica do nosso desenvolvimento, e por isso nós também consideramos importante que possam haver aqui medidas que possam contribuir para o estudo da situação atual e o desenhar da intervenção para o futuro. Mas dizer que, quanto a nós não temos aquela posição que aqui foi mais ou menos expressa em relação à valorização da DG Lab como ela existe atualmente. Inclusivamente o próprio Ministro da Cultura tem vindo a falar, sucessivas vezes até em audições regimentais, da necessidade de se repensar a orgânica do livro, dos arquivos e das bibliotecas, e parece-nos a nós, PCP, que esta discussão terá de ser tida mais cedo do que tarde, porque é relevante. Há uma série de problemas que surgiram, uma série de dificuldades que se intensificaram, e nós teremos com certeza que voltar a esta temática brevemente. Dizer ainda que o papel que também tem sido tido por parte da Torre do Tombo em relação à digitalização já foi aqui referido, é muito importante, deve também fazer-nos refletir sobre as próprias condições para a digitalização, ou seja, em termos dos equipamentos existentes e da forma da conservação da informação que existe, quem é que gere esta informação, a quem é que ela fica confiada, de que forma pode ser consultada e de que forma as pessoas podem aceder à própria informação. Esta é uma matéria que também deveríamos acompanhar com bastante atenção. E bastante de perto. Dizer ainda que, concretamente em relação ao projeto de resolução, temos também algumas dúvidas em relação apenas à formulação, não tendo propriamente oposição ao conteúdo, mas gostaríamos, e caso seja possível também por parte do Bloco de Esquerda, também eventualmente dar-nos aqui alguma elucidação, o porquê de se ter restringido aqui na linha A do número 2 a questão apenas às universidades, porque, enfim, se calhar deveríamos falar mais genericamente no ensino superior e não especificamente das universidades. Haverá aqui, se calhar, mais instituições da academia que podem dar o seu contributo e não necessariamente ao nível de específico das universidades. Temos politécnicos, temos, enfim, outras estruturas que se calhar podem ser úteis. E ao nível da sociedade civil, o que é que se pretende aqui exatamente dizer? Parecer-me-ia que seria adequado, eventualmente, recorrer à colaboração com a ABAD, que é a Associação dos Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas, que é uma parte que normalmente muito interventiva, uma voz muito ativa também nestas questões, seria eventualmente de ponderar. E em relação ao prazo para a apresentação do resultado dos trabalhos, uma questão de ordem prática, bom, enfim, normalmente nós, quando fazemos um projeto com uma recomendação ao Governo, presume-se que será dentro do tempo da legislatura, e era apenas clarificar se é exatamente isso o pretendido. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não tenho mais pedidos de palavra. Sra. Deputada Susana Ramos tem a palavra. Lamas.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Só para dizer que, relativamente a alguma das afirmações que são feitas neste projeto de resolução 1185, consideramos que temos aqui algumas imprecisões. Não nos parece correta a afirmação de que desde 2012 a Torre do Tombo deixou de ser arquivo de Estado, as incorporações deixaram de se fazer, porque de facto as competências continuam a existir e as incorporações continuam a fazer-se. A salvaguarda da memória portuguesa não está em causa, e dizer também que já existe muito trabalho feito sobre a articulação entre os arquivos públicos e privados, nomeadamente através da Rede Portuguesa de Arquivos. Pelo que consideramos, de certa forma, que este grupo de trabalho nos temos proposto nos causam-nos algumas reservas. De qualquer forma, não podemos deixar de afirmar que o trabalho que já foi desenvolvido pelo PSD-CDS entre 2012 e 2015 na área dos arquivos foi de desenvolvimento e consolidação, como se pode conferir pelos resultados obtidos. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Teresa Queiro, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e serei telegráfica. Para dizer dois pontos. Um, que saúdo o Bloco de Esquerda por trazer esta questão dos arquivos e da preocupação em relação aos arquivos nacionais, que nunca deixaremos de o dizer, constituem parte do nosso ADN histórico e cultural, fazem parte de todos e cada um de nós. E, portanto, a preocupação com a sua salvaguarda será sempre um eixo muito importante da nossa política cultural e da nossa política em geral. Em segundo lugar, como foi dito pela senhora deputada Susana Lamas, eu penso que é um bocadinho apocalíptico dizer que houve aqui um absoluto interregno relativamente ao cuidar dos arquivos. Não corresponde, portanto, há aqui uma certa falta de rigor. Eu devo dizer que também me revejo no que foi dito pela senhora deputada Ana Mesquita, desculpa, Ana, relativamente a algumas, não diria imprecisões, mas há algum cercear relativamente a todo o universo académico que poderia estar envolvido no projeto para que a preocupação relativamente à preservação e ao cuidar dos arquivos nacionais e da salvaguarda da memória e da história portuguesa sejam mantidas vivas. E, portanto, eu acho que, dito isto, eu acho que o projeto podia ser mais ambicioso. O CDS não deixará de viabilizar estas iniciativas. Agora, gostaríamos de ficar, e ficaríamos à espera da resposta do Bloco de Esquerda, gostaríamos de ficar com a carta de conforto ou com a declaração de conforto de que pudéssemos fazer alguma melhoria, algum alargamento, de certa forma, na ambição desta resolução. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Jorge Campos, para responder e para as conclusões.
Obrigado, Sra. Presidente. Eu queria agradecer as palavras de todos os senhores deputados e das senhoras deputadas. Considero-as todas elas muito pertinentes e gostaria de começar por me dirigir à Sra. Deputada Teresa Queira, dizendo-lhe que se trata de ambição, estamos consigo, quer dizer, vamos adiante e certamente que faremos as alterações e estaremos de acordo a discutir as alterações que forem propostas no sentido de tornar este projeto de resolução mais ambicioso. Como lhes disse, nós apresentamos esta proposta como uma forma de sinalizar uma questão que tem estado muito ausente das nossas discussões e é que nos parece uma questão estruturante, porque no fundo o próprio discurso político, se não for um discurso profundamente cultural, é um discurso de alguma forma, se transforma num discurso que incorre no risco de ser um discurso feito de palavras, mas que depois não tem a substância. E isto é, de facto, estruturante. São matérias estruturantes. E, nessa medida, nós pensamos que devemos valorizar aquilo que, do nosso ponto de vista, é estruturante e estou certo, que encontrei eco na maioria em todas as bancadas parlamentares, a perceberem a importância destas matérias. Portanto, para nós não há nenhum problema em alargar e as questões relacionadas com o âmbito do grupo de trabalho, tudo isso é possível de ser discutido e de chegarmos a um entendimento nessa matéria. O mesmo se aplica àquilo que foi dito, acompanhamos também as preocupações da Sra. Deputada Ana Mesquita e do Sr. Deputado Diogo Leão. Todavia, eu gostaria de chamar a atenção para uma questão. Na verdade, no nosso entendimento, tem havido uma desvalorização da Torre do Tombo. Uma desvalorização por diversas razões, obviamente que ninguém desvaloriza intencionalmente o que quer que seja, mas o Torre do Tombo tem hoje um estatuto integrado na Direção-Geral do Livro, que está mais ao nível da Direção-Geral do que propriamente do estatuto que já teve. E nós pensamos que é valorizar, é necessário valorizar. Eu também sou investigador, ou fui, e também frequentei arquivos, etc. Portanto, e sei, por exemplo, das dificuldades que muitas vezes há em encontrar materiais, por exemplo, falta de pessoal especializado. Completamente, é terrível. E estas coisas todas vão resvalando para um limbo, deixa-se de falar nelas. E a dada altura temos instituições que são fundamentais daquilo que, para as decisões sobre aquilo que nós somos, trabalham num registro bastante precário. E, portanto, da parte do Grupo Parlamentar de Esquerda, há toda a abertura para discutir o projeto de resolução e para discutir alterações que eventualmente queiram propor, mas tenham, por favor, em consideração esta proposta. Nós queremos mesmo valorizar um arquivo nacional como a Torre do Tombo e conferir-lhe um estatuto que nos parece não, que sabemos que existe noutros países em relação aos arquivos nacionais, e conferir-lhe esse outro estatuto, trabalhar nesse sentido. O grupo poderá chegar ou não a essa conclusão, é uma preocupação que nos assiste e que é inteiramente legítima. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se pretendem definir um prazo para a apresentação de propostas de alteração ou se remetem isso para plenário, qual é a metodologia que desejam adotar? Sr. Deputado Ana Mesquita, tem a palavra.
Muito obrigada. Eu sugeria que, face à discussão que foi aqui tida, que eventualmente o Bloco de Esquerda que apresente as alterações que entender ao seu projeto e depois os grupos parlamentares que façam a sua deliberação. É por nós a opinião que vamos seguir. Não apresentaremos proposta concreta, apenas expressamos as preocupações.
Portanto, parece-me ser consensual que, depois desta discussão que aqui tivemos, que o Bloco de Esquerda introduza as alterações que vem a entender e depois voltaremos a apreciar.
Em função da conversa que aqui teremos, naturalmente que faremos.
Muito bem, e voltaremos depois
e as decisões no dom... Sim, senhor.
Voltaremos então depois a reagendar o assunto. Muito obrigada. Passamos então ao ponto seguinte, que aliás o senhor deputado Jorge Campos, quando fez a intervenção inicial, também já se referiu ao ponto seguinte, mas são pontos autónomos e, portanto, vamos proceder à sua discussão do projeto de resolução número 1186/13 do Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo o reforço dos meios da Biblioteca Nacional de Portugal, que permita uma política de aquisições bibliográficas autónoma e regular, desenvolvendo as coleções e enriquecendo o património bibliográfico nacional. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Campos.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Srs. Deputados, é uma situação que, de alguma forma, tem alguma relação com a situação da Torre do Tombo. Também sabemos da importância e das dificuldades que atravessa a Biblioteca Nacional, que é uma instituição tão antiga, criada há tanto tempo. E as bibliotecas nacionais, acho que quando eu falo em bibliotecas, enfim, permitam uma deriva pessoal, eu gosto muito de livros. Ainda ontem li um texto de Jorge Luís Borges sobre justamente o livro. E depois estive a ver, porque tinha esta reunião, estive a rever matérias sobre, por exemplo, a Biblioteca de Alexandria, que era um verdadeiro templo de saber, não é? Onde os sábios se juntavam, não é? Para investigar, para refletir, para pensar em o mundo, ao fim e ao cabo. A Biblioteca Nacional tem um pouco também essa função. A Biblioteca Nacional tem um património vastíssimo que todos nós conhecemos. Eu creio que não errarei se disser que tem à volta de 3 milhões, não é, de espécies nesta altura. Tem um acervo muito diversificado. É uma loucura, tem um acervo muitíssimo. Não, comparada com outras, não, claro. Comparada com outras, não, é evidente. Tem um acervo muito diversificado. Mas depois constatamos que, por exemplo, no Orçamento de Estado não há uma rubrica naquilo que concerne à Biblioteca Nacional para uma coisa que é elementar e é básica em relação a qualquer instituição deste tipo, que é uma base para aquisições. Não é? Se as bibliotecas não estiverem permanentemente a ser atualizadas dentro de uma forma razoável, que valorizando naturalmente aquilo que diz respeito a Portugal, também eventualmente, e o mesmo vale para os arquivos, em relação àquilo que são as realidades dos países, para os países da expressão oficial portuguesa. Por exemplo, mesmo aqui ao lado temos um arquivo muito importante da Fundação Mário Soares, por exemplo, com material extraordinariamente relevante naquilo que diz respeito aos movimentos de libertação, por exemplo, do Mário Pinto Andrade, Amilcar Cabral, etc. Há uma série de... estas realidades existem. E nós temos a percepção de que as coisas funcionam com limitações que são muito restritivas em relação àquilo que é o cumprimento das missões destas instituições. Portanto, a nossa proposta em relação à Biblioteca Nacional vai um pouco no sentido da anterior, em relação aos arquivos, que é, neste caso, recomendar ao Governo para que a Biblioteca se atualize, para que as atualizações possam estar completas, para que não se compre num ano e deixe-se de comprar no outro. E ao comprar num ano, compra-se uma determinada coleção e depois a coleção fica interrompida, porque, entretanto, não foi possível fazer novas aquisições. Verificamos também que estes montantes são sistematicamente reduzidos para estes fins. E queremos que é a altura de olhar com atenção também para estes problemas. É neste sentido, portanto, que vai a nossa proposta. Uma recomendação ao Governo no sentido de estudar uma maneira de criar um fundo para aquisições da Biblioteca Nacional, de modo a que ela melhor possa cumprir a sua função.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Diogo Leão tem a palavra.
Eu serei também muito breve, Sr. Presidente. Dizer que em relação a este projeto de resolução, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista considera que aquilo que o Bloco de Esquerda está a fazer é simplesmente a recomendar ao Governo, e muito bem, que possa permitir à Biblioteca Nacional assumir as suas funções em pleno. A política de aquisições da Biblioteca Nacional tem que ser uma política viva, obedece certamente a critérios racionais, de complemento das suas coleções, de criação de novas coleções, enfim, uma política bibliográfica que parte da própria instituição, mas tem que obviamente existir meios materiais consistentes ano após ano para que essa mesma política possa ser seguida com coerência e com benefício para todos os leitores. Por isso, obviamente, que este projeto merece, sem qualquer tipo de reparo, o nosso apoio, sem qualquer tipo de reserva. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputada Teresa Cairo, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, no fundo, para
prosseguir e para secundar o que disse, não sou o Sr. Deputado Jorge Campos e o Sr. Deputado Diogo Leão, no fundo isto é reiterar e reforçar aquilo que o Governo deve fazer pela Biblioteca Nacional como é a sua função intrínseca. E devo dizer-vos que poucas coisas são mais tristes do que ouvirmos dizer que a nossa Biblioteca Nacional fica aquém de bibliotecas de universidades estrangeiras. Já tenho ouvido isso várias vezes e é pungente ouvir isso. Eu abstive-me de dizer Biblioteca Americana porque achei que me iam fulminar com os olhos, mas é verdade. Mas é qualquer universidade americana, enfim, dá 10 a 0 à nossa Biblioteca Nacional. E como portuguesa, enfim, sinto-me francamente magoada e humilhada, devo dizer, com essa realidade. Mas de facto, quer dizer, enfim, são necessários meios para fazer isto. Agora, este projeto de resolução vem um bocadinho pós-facto, não é? Porque todos nós sabemos que temos que conviver com a Lei Travão e portanto, mas é bom, mas por isso é que nós estamos aqui a fazer política. É bom que isto esteja em cima da mesa, é bom que se comece a falar de uma forma de gerir isto de uma forma, de maneira plurianual, de maneira que não haja um espartilho permanente e que, pouco a pouco, ou mais depressa do que devagar, o Governo tenha uma obrigação, médio e longo prazo, a assegurar que a Biblioteca Nacional tenha recursos para manter o seu nível de responsabilidades, para que a Biblioteca Nacional cumpra os seus deveres e, portanto, obviamente que nos revemos absolutamente nesta necessidade, para não ouvirmos mais que estive nos Estados Unidos, na Universidade de Oklahoma, e que tem 5 vezes mais obras do que a nossa Biblioteca Nacional.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Ana Mesquita tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Dizer que também neste projeto de resolução apresentado pelo Bloco de Esquerda, o PCP acompanha as preocupações que aqui foram expressas relativamente à Biblioteca Nacional, mais ainda num contexto em que tem que haver também uma discussão mais ampla e aprofundada sobre tudo o que é a política do livro e da leitura no nosso país, os papéis que nós temos e os desafios que temos por diante, com estas questões também da digitalização em cima da mesa, dos novos suportes digitais, e aquilo que tudo isso vai ter no impacto no relacionamento dos utentes com as próprias bibliotecas, porque são aspectos de grande monta que vamos ter também de analisar e de ir acompanhando aqui na Assembleia da República. Dizer que falou-se aqui por várias vezes que há bibliotecas pelo mundo fora que, inclusivamente não sendo nacionais, têm mais pujança do que a nossa Biblioteca Nacional. O que o PCP considera em relação a isso é que é uma situação que traduz insuficiências que decorrem precisamente de vários anos de sucessivos governos que optaram por políticas de desresponsabilização para com a própria Biblioteca Nacional e não lhe quiseram conferir precisamente os meios para o seu próprio desenvolvimento e para que fosse mais dotada de tudo aquilo que necessita para um funcionamento mais amplo e, portanto, é absolutamente importante apresentar iniciativas que combatam esse caminho e que vão precisamente num sentido de reforço de meios materiais e humanos. Também dizer que, e é um alerta que nós fizemos já no próprio Orçamento do Estado, além desta questão específica da Biblioteca Nacional, temos de olhar para aquilo que é o estado das próprias bibliotecas públicas, é outro capítulo, sabemos-lo. Fizemos uma proposta no Orçamento do Estado que poderia ser importante também, porque existe, tal como aqui é apontado, uma curva descendente na política de aquisições, não é só na Biblioteca Nacional, está também identificado este problema nas bibliotecas públicas e, portanto, iniciativas que possam combater o que está a acontecer relativamente a estas questões das incorporações e da aquisição são bem-vindas e, portanto, dizer que nos parece pertinente este projeto de resolução que foi apresentado e que o PCP valoriza e acompanhará. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Susana Lamas, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só para acrescentar e para referir que, relativamente ao aumento da disponibilidade de verbas para a aquisição por parte da Biblioteca Nacional, no cumprimento da sua missão e das suas competências, claro que sim, faz todo sentido nisso, temos é que ter em atenção que também temos universidades e uma rede universitária em pleno funcionamento, designadamente a nível digital, e acrescentar competências, digamos assim, à Biblioteca Nacional, que já estão a ser preenchidas pelo quadro da rede das universidades portuguesas, aí pensamos que não faz sentido. Agora, acrescentar e aumentar as disponibilidades todas as veras para a aquisição por parte da Biblioteca Nacional, sim, no cumprimento até da sua missão e das suas competências. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Jorge Campos, para responder e concluir o debate.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Agradecer também as palavras simpáticas que foram dirigidas ao nosso projeto. Ficamos satisfeitos com o facto de encontrar um consenso tão alargado. Só gostaria de esclarecer a Sra. Deputada Susana Lamas, de facto, o âmbito do projeto é no sentido de um determinado tipo de aquisições, quer dizer, todas as bibliotecas têm um programa de aquisições anual. E essa é que é a questão, porque têm que se renovar, têm que se atualizar, têm que estar a ir ao encontro daquilo que vai sendo publicado e divulgado. E o que tem acontecido é que essas aquisições têm vindo a encontrar dificuldades crescentes e muitas vezes nem sequer são feitas. Aliás, há todo o tipo de expedientes depois para responder até a estas questões, que é desviar umas verbas de um sítio para ir comprar ali qualquer coisa que vai aparecer num leilão, é ir comprar, é tirar de outro lado, e é isso que nós queremos evitar. Portanto, este projeto tem um foco claro, que é criar um modo de aquisição permanente e que não seja sujeito a interrupções no âmbito da Biblioteca Nacional. É essa a ideia. Quanto ao mais, nós, como disse, voltaremos a insistir nestas matérias e iremos suscitá-las, porque nos parece que é a altura de abordarmos, irmos além daquelas questões que são as questões que vemos sistematicamente mediatizadas e constatamos que, de cada vez que se trata das matérias da cultura. Eu lembro-me que uma vez tivemos muita gente nesta comissão, fiquei até espantado, os jornalistas não cabiam, um único problema, não é que fosse um problema, faz parte das competências da comissão, mas foi quando cá esteve o Sr. Presidente da Federação Portuguesa de Futebol. E depois discutiram-se a seguir problemas de património e sucede que os jornalistas saíram em massa. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Concluímos então a discussão deste projeto de tom e, em relação a este, não houve qualquer manifestação de vontade de alteração, portanto, não se justifica o reagendamento, só vamos reagendar o projeto de resolução número 1185. E chegamos ao último ponto, outros assuntos. Não sei se alguém tem algum outro assunto para apresentar. Bom, não sendo o caso, muito obrigada. Terminamos aqui a nossa reunião. Até logo.